Bem-vindos. Hoje é que é um daqueles dias em que eu próprio posso dizer amigos, companheiros e camaradas, não ficando fora da independência que é exigível pela minha função, mas basta olhar em redor para que essas sejam as palavras exatas. Eu queria, muito brevemente, dizer à Maria Jegama apenas várias vezes obrigado. Em primeiro lugar, porque me recordo, como se fosse hoje, há 30 anos, quando pela primeira vez era ainda daquelas pessoas que aos 30 e tal anos achava que tinha todas as soluções mágicas para o país e para o mundo, e que foi a primeira vez que, não tendo, embora sido eleito diretamente para a Assembleia da República, vim aqui para um debate no orçamento. Era nessa altura o secretário-geral Vítor Constâncio e a Maria Jegama era o pilar do partido e do grupo parlamentar no que se referia a tudo aquilo que era a relação entre os deputados e a palavra. E, coitada, teve que muitas vezes ver uma letra estranhíssima para tentar perceber algumas das coisas que eram incompreensíveis à primeira vista, e para ajudar éramos todos, eu era muito novo, ainda escrevia com uma letra pior do que hoje, 1986. Depois, a Maria Jegama fez-nos um grande favor, que nós temos que agradecer, não apenas pelo trabalho que realizou a favor da democracia e a favor do Partido Socialista, que é um pilar da democracia portuguesa, durante todos esses anos. E agora faz-nos um favor enorme ao construir este livro, em que trata de uma forma muito afável e objetiva as biografias de um conjunto de pessoas, algumas das quais até para mim já são pessoas de uma geração anterior à minha e que, portanto, passei a conhecer bastante melhor olhando, para já ainda não lendo, mas olhando para algumas dessas biografias. E realmente, quando 30 anos depois sou Presidente da Assembleia da República, eleito por uma maioria inesperada há 30 anos e também inesperada há 20 e há 10, e vejo as fotografias e os retratos naquela galeria de presidentes onde estão pessoas como o Henrique Barros, o Vasco da Gama Fernandes, onde estão pessoas como o Almeida Santos, o Jaime Gama, o Teófilo Carvalho dos Santos. É evidente que é uma honra enorme fazer parte dessa futura galeria e, ao mesmo tempo, saber que esta senhora, que é uma verdadeira militante, mulher e senhora do Partido Socialista, trabalhou durante muitos anos para ajudar a construir essa galeria e essa capacidade que o PS teve ao longo dos tempos de responder à altura às diversas situações que a democracia exigia. E, portanto, este é o obrigado muito sincero que eu dou à Maria Jegama, dizendo que é com muito gosto que a vejo com o mesmo ar de há 30 anos, com essa enorme elegância e força, e no momento em que todos nós sofremos por aquilo que se está a passar com o nosso querido Mário Soares, num ano em que, infelizmente, desapareceu do nosso convívio uma grande figura como Almeida Santos e antes a Maria Barroso, é muito bom que haja pessoas como a Maria Jegama que reforçam a memória e a capacidade de que essa memória fique integralmente nas nossas mãos e que não haja qualquer tentação de esquecimento, porque há aquilo que fica escrito, aquilo que fica dito e aquilo que são os atos das pessoas, e eu nunca me esqueço de tudo aquilo que a Maria Jegama fez em favor da democracia, do Parlamento e do PS durante todos estes anos. Muito obrigado, Maria Jegama. E agora o nosso Coronel Pedroso Marques, está aliás bem acompanhado aqui do ponto de vista militar, temos ali também Vasco Lourenço, que agora é mais assíduo nesta casa do que era há uns anos atrás, felizmente, é um bom sinal. Temos também aqui o Zé Leitão, que é um velho companheiro e camarada de há muitos anos destas lutas. O Colasso, que eu também já não vi há muitos anos, mas que sei que trabalha ali com a Associação 25 de Abril. E o presidente do grupo parlamentar do PS, como é óbvio, que é quem, digamos, hoje em dia tem este. Tem na mão este testemunho. Este testemunho. E hoje percebe mais a dificuldade que outros tiveram antes, quando foram líderes do grupo parlamentar do PS. E eu fico muito feliz de ele me ter sucedido nessa função, que é uma função árdua, mas muito gratificante, e também ao editor deste livro, os nossos agradecimentos pela presença e pela presença de todos os que estão aqui. E passo a palavra ao Pedro Marques, meu querido amigo. Faz favor.
Muito obrigado. Meu caro amigo e camarada Eduardo Ferro Rodrigues, caros amigos também e camaradas do Partido Socialista e também, felizmente, aqui alguns camaradas militares, a quem a todos dou um grande abraço. Eu tenho o prazer em estar aqui a apresentar este livro, mas é uma surpresa, porque naturalmente que haveria muitas pessoas mais capazes, mais habilitadas e com mais experiência dentro do Partido Socialista para apresentar um livro sobre os fundadores do Partido Socialista. Talvez por ser o único militar fundador do Partido Socialista que está vivo, mas também, em relação a isto, também não há nenhum mérito da minha parte, porque os outros, o Major Firmino Silva, o Coronel Francisco Sarmento Pimentel e o depois General João Sarmento Pimentel, além de não haver nenhum mérito comparativo, nem mesmo há o mérito da longevidade, porque eles teriam mais de 120 anos se cá estivessem. Portanto, eu não vejo muita razão para estar aqui, mas estou muito, muito feliz e muito contente e muito agradado, porque falar dos fundadores do PS é uma coisa que também me agrada. A nossa autora tem o culto da memória. O último livro que ela publicou antes deste chama-se justamente A Memória é Vital. E realmente as memórias fazem a vida. E acho que realmente as memórias são importantes. E em termos de Partido Socialista, a memória do Partido Socialista, como disse o Eduardo Ferro Rodrigues, está por fazer. E como aliás diz também o Zé Leitão no prefácio que escreve no livro, a história do Partido Socialista está por fazer. E o grande mérito que tem a Maria José Gama com este livro é que realmente, quem quiser fazer a história do Partido Socialista tem que começar por ler algumas coisas e ver o que é que está neste livro. É um bom subsídio para qualquer história que se venha a fazer do Partido Socialista. Ora bem, o cerca de 50 ou 60 personalidades biografadas neste livro, dos 115 que são os fundadores do Partido Socialista, para eles realmente a vida foi, como o título do livro diz, um caminho da liberdade. Foram caminhos de liberdade. E os caminhos da liberdade são difíceis em ditadura, mas também não são fáceis em democracia. Eu recordo, recordo que depois de 25 de Abril, depois de 25 de Abril, quando eu li algumas reportagens, havia uma escrita por uma jornalista que andou a escrever durante muitos anos no tempo da ditadura, e que a primeira reportagem que fez a seguir ao 25 de Abril, em liberdade, foi justamente uma reportagem que começava com esta frase: e agora que temos liberdade, o que é que vamos fazer com ela? Ora bem, é uma pergunta que tem respostas múltiplas. E o que eu quero dizer é que os fundadores do Partido Socialista de um modo geral, e vê-se isto por este livro, pela vida que tiveram, pelo que pensaram e pelo que fizeram, procuraram sempre um caminho de liberdade que fosse aquele que mais interessava e que mais era importante para a vida do nosso país, para a vida do nosso povo e para uma promoção geral, em nome de ideias como a democracia, naturalmente, o republicanismo e uma promoção geral do povo português que a ditadura negava, como nós sabemos. Os 115 fundadores do Partido Socialista foram criando, eram 115 até no 25 de Abril, mas ao princípio eram 3 ou 4 ou 5 ou 10 e foram crescendo. Aliás, mesmo no início eram apenas 3, Mário Soares, Tito Moraes e Francisco Ramos da Costa. E em Genebra, em 1964, fundaram uma associação, um grupo de opinião, que se intitulava a Ação Socialista Portuguesa. Ora, este grupo de pessoas pensava no seu país, pensava na sua terra, mas eu creio que no íntimo de cada um não deixariam de pensar também o que é que daria isto de um movimento de ação socialista portuguesa quando o país estava governado há 30 anos por uma ditadura de inspiração fascista. O que é que isto iria dar? Para que é que isto serviria? O que é que isto iria dar? Nunca nenhum me confidenciou isto. E eu também acho que nunca o confidenciei a ninguém. Mas a verdade é que isto não deixava, com certeza, de inquietar todos aqueles que faziam parte deste grupo de opinião. E a verdade é que nessa situação de pensar o que é que isto iria dar, eu acho que, com perdão de estar incluído no número, eu acho que temos razão para estar orgulhosos daquilo que já deu. Por vontade do povo português, de milhões do voto de portugueses, esses 115 que eram 115 no 25 de Abril, por vontade de milhões de portugueses, já deram 2 presidentes da República. Já deram 7 presidentes da Assembleia da República. Já deram 4 primeiros-ministros. Milhares de autarcas. E o último dos quais era até um que pertencia ao grupo dos mais jovens fundadores do Partido Socialista, que era o nosso camarada Jaime Gama. O que também pode significar que quem quer que venha a substituir o nosso camarada Eduardo Ferro Rodrigues será alguém que já não terá idade para ter sido fundador do Partido Socialista, obviamente. Bom, mas que os fundadores do Partido Socialista realmente têm alguma razão para estar, não digo ufanados de uma glória, mas penso que têm direito e têm razão para ter algum orgulho daquilo que aconteceu e daquilo que tem acontecido em termos de democracia no nosso país. Aliás, se lermos no livro da Maria José, a maioria dos biografados e dos testemunhos menciona o momento, a situação em que souberam do 25 de Abril. Onde estavam? Quem lhes disse? Como é que souberam? É evidente que foi um facto importante para todos nós. Para mim, que estava há 12 anos no exílio, muita gente me telefonava daqui e amigos brasileiros me telefonavam de lá e eles não sabiam o que é que eu estava a pensar. Eu só pensava no Coronel Francisco Oliveira Pio. Tinha morrido um ano antes. É uma injustiça que ainda me pesa ele não ter visto o 25 de Abril. E merecia. Bom, todos eles falam E também há, neste livro, muitas coisas em comum que se pode ver em muitas biografias, que eram coisas que, muito curiosas, passavam pela cabeça de alguns dos biografados e das notas, passavam-lhes pela cabeça situações que nos pareciam impossíveis. Um deles, eu não vou dizer o nome, um deles, em Vila Franca, ele e mais 4 amigos, naturalmente com uma pistola de defesa pessoal ou com uma navalha limpa-unhas, pensavam atacar o quartel de marinheiros em Vila Franca. E o relato termina dizendo que havia um oficial que devia vir de Tancos, conjurado, e que à última hora acovardou-se e não apareceu, e o movimento falhou. Quer dizer, contam-se coisas assim. Eu próprio sou testemunha pessoal de ter pensado fazer alguma coisa que estava muito além da chamada hoje capacidade crítica ou da massa crítica necessária para que a situação tivesse o resultado que se pedia, se desejava que tivesse. Bom, isto lembra-me uma situação que tem a ver com os fundadores do PS. Lembra-me uma situação muito curiosa. Na fortaleza de Angra do Heroísmo, a seguir ao 18 de janeiro, estavam lá muitos presos e os presos eram obrigados a formar numa fila no meio da parada do quartel, tinha sido um quartel, no meio da parada do quartel, e os guardas passavam revista todos os dias aos presos e contavam-nos e depois mandavam-nos recolher às celas. Havia um guarda que era um homem particularmente odioso e covarde e que costumava insultar os presos quando passava a revista. Tinha um palavrão e tinha uma ofensa pessoal para cada um deles. Um dia, ele chamava-se Mergulhão e queria que os presos o tratassem por Senhor Agente Mergulhão. Bom, um dia o Mergulhão vem na toada do costume a passar a revista e quando passa à frente de um preso, ele diz-lhe: ó Mergulhão, se continuares assim, eu quando sair daqui mato-te. E o Mergulhão continua a andar e quando chegou ao fim da fila, não era o mesmo homem que tinha começado. Este preso chamava-se Mário Castelhano. Era um anarquista, anarco-sindicalista na altura, Mário Castelhano. Poucos meses depois ele é transferido para o Tarrafal, onde veio a morrer, juntamente com outros. 32 dessa leva morreram no Tarrafal. Bom, este facto lembra-me muitas coisas que passaram pela cabeça em certos episódios dos fundadores que estão aqui neste livro do Partido Socialista. De fazer realmente e de pensar que podiam virar uma situação onde não havia realmente muita capacidade para o fazer. Os fundadores participaram em todas as conspirações contra o regime. Este livro começa há mais de 100 anos. O João Sarmento Pimentel, capitão Sarmento Pimentel, cadete da Academia Militar, teve no 5 de Outubro na Redunda, foi o único do 7 de Fevereiro que sobreviveu ao 25 de Abril, foi depois promovido honorificamente a general. O Sarmento Pimentel começa a fazer os seus depoimentos para este livro há mais de 100 anos. Todos os fundadores e todas as pessoas biografadas e referenciadas neste livro participaram e os advogados foram todos defensores de presos políticos, os tinham idade para isso, alguns mais novos que não chegaram a isso. Todos eles sentiram a prisão, o julgamento e a condenação, o exílio e perseguições de caráter pessoal ou profissional ou familiar. E houve alguns que sentiram estas experiências todas. Portanto, este livro, além de ser um livro com uma intensidade e com alguns aspectos pungentes, tem também, por outro lado, uma vingança da parte de muitos dos fundadores do Partido Socialista. É que eles se vingavam da ditadura também com um desprezo. um desprezo pela ditadura. Eles combatiam a ditadura, mas também se riam da ditadura e dos seus próceres, porque eles eram ridículos às vezes. E então há aspectos também aqui muito curiosíssimos. Para falar do Gustavo Sormanho, em tribunal, quando prenderam o Zenha, que tinha ido a Paris comprar livros proibidos que não vinham cá, perguntaram: mas o que é que o senhor quer que um rapaz de 18 anos vá fazer a Paris? Bom, era uma coisa que... Em Paris, naquele tempo, faziam-se coisas que não se faziam em Lisboa. Mas era assim. Bom, era... E dessa vez ele foi absolvido. Era o Gustavo Sormanho também tinha um grande humor e, nesse caso, ele gozava com o Tribunal Plenário da Boa Hora. Noutros, não havia essa situação. Havia condenações e havia aspectos muito graves. Bom, mas, portanto, os fundadores do PS lutam, mas também numa maneira que era digamos, era quase um modus vivendi. O ser do contra, o ser da oposição, para eles era natural. Não queriam nada em troca, não esperavam nenhuma recompensa, era a vida deles, era essa. Eu acho que recompensados só foram aqueles que assistiram ao 25 de Abril. Foram os únicos recompensados. Os outros, enfim, ficaram pelo caminho, e foram muitos, mas é curioso ver isso, que eles não... Quer dizer, o não ser da oposição era o não possamos. O ser do contra, o ser democrata, o lutar contra a ditadura, era quase inerente à sua própria natureza pessoal e até para além do convencimento cívico e intelectual e ideológico, naturalmente. Não podia terminar, peço desculpas, já sou se calhar a ser longo, mas num momento em que os vários populismos que graçam e poluem e assolam este mundo atualmente, os vários populismos que até ousam pôr a democracia como viável sequer, eu penso que para estes homens que estão aqui neste livro, eu penso que a democracia para eles era a grande muralha da dignidade da pátria. Não tenho dúvidas. Muito obrigado.
É a vez do Sr. Presidente do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também uma saudação especial a Maria José Gama. E um agradecimento pelo seu trabalho em benefício da nossa memória. Também uma saudação a todos os membros da mesa e a todos os presentes, minhas senhoras e meus senhores, e aos camaradas nos casos aplicáveis. Eu creio que fazer um regresso ao nosso, digamos, passado mais recente, que é o passado pioneiro e fundacional do Partido Socialista, não é um exercício de desesperança nem de desistência no presente. É, pelo contrário, uma forma de nos apoiarmos melhor numa história e num percurso identitário que o Partido Socialista tem e que prossegue. Eu lembro-me de quase todas as personalidades, de que rapidamente estive aqui a rememorar, que coincidiram com uma fase pessoal de muito deslumbramento pela democracia e pelo Portugal que despontou com o 25 de Abril. Devo, aliás, a minha filiação a três dos nomes que creio que aqui estão, ao Jaime Gama, ao Mário Mesquita e ao Nuno Godinho de Matos, que também esteve nos Açores a ajudar à formação do Partido Socialista. E também devo a minha paixão pelos obreiros da Revolução ao privilégio da convivência com alguns dos que estiveram mais próximos desse ato. relembro-me, aliás, uma frase, uma resposta que eu dava com muita frequência nos tempos imediatos ao 25 de Abril, era quando me perguntavam onde é que tu estavas no dia 25 de Abril, no, ou melhor, no 25 de Abril, e eu dizia, estava onde estava o Vasco Lourenço, não é? Justamente porque eu tinha um posto no sítio onde eu vivia e onde, por isso, eu estava. Também me recordo muito de, numa semana anterior, de ter perguntado designadamente ao Mel Antunes, naquelas perguntas adolescentes que todos fazíamos ao fim de algum tempo de café, então quando é que nos livramos disto? E ele respondia pacientemente, há de ser. Não é? Pois era mesmo, 3 ou 4 ou 5 dias depois. A minha, digamos, convivência com algumas das pessoas que aqui estão biografadas, é justamente uma convivência, digamos, marcada inicialmente e durante todo este tempo por uma grande admiração e por uma grande referenciação na minha vida política e também na minha vida pessoal, que foi muito marcada justamente pela minha participação política e por esta adesão. Eu creio que este trabalho, para não alongar, para não fazer um longo discurso sobre estas matérias, e sobretudo porque também não li o livro, mas aquilo que hoje eu quero dizer, que em especial como presidente do Partido Socialista, é que nós temos todas as razões para nos sentirmos muito remunerados pelo trabalho de todos aqueles que dão conteúdo e dão vitalidade à nossa história. E este esforço da Maria José Gama, que certamente é um esforço competente, embora apaixonado, traz um grande contributo para a tranquilidade política e intelectual de todos nós, porque todos estes nomes estão indelevelmente ligados à consolidação da democracia e ao progresso que temos vivido ao longo destes anos de democracia em Portugal. Muito obrigado, Maria José Gama. Muito obrigado.
No meu alinhamento, agora tenho aqui José Leitão, prefaciador. É assim?
Eu queria só dar uma palavra, mais uma palavra de gratidão para relativamente à Maria José Gama. Aliás, acho que faz pouco sentido eu acrescentar o que quer que seja nesta altura, depois das importantes intervenções que tiveram lugar. Eu só gostaria de sublinhar aquilo que também já disse no prefácio, isto é, é importante fazer a história do Partido Socialista. Há alguns estudos, mas não há uma história que seja uma história sistemática e que permita perceber não só a gênese, como também o papel, ao longo dos tempos, que o Partido Socialista teve como partido fundador do nosso sistema democrático e constitucional, e efetivamente eu penso que esse trabalho é importante. Esse trabalho, esse papel do PS é fruto de muita gente, que está muito para além dos fundadores, mas naturalmente os fundadores tiveram o mérito de perceber, talvez num determinado sentido, que o socialismo democrático, a possibilidade de uma sociedade que ao mesmo tempo combatesse a exclusão e a opressão, que procurasse a igualdade e a liberdade a todos os níveis, era realmente um objetivo viável, importante e necessário. E, efetivamente, teve uma resposta massiva pela forma como depois souberam traduzir isso na prática política logo após o 25 de Abril e encarnar as aspirações, as esperanças do povo português de uma forma extremamente assertiva e, portanto, isso foi-lhes permitindo, na maior parte dos casos, realmente obter, merecer o apoio do povo português para avançar em conquistas fundamentais. Eu realmente, depois de tantas ilustres intervenções, não queria acrescentar mais nada, a dizer apenas sublinhando apenas isto. É difícil não perceber a importância de continuar este trabalho depois do trabalho da Maria José Gama. Maria José Gama, com uma persistência enorme, foi realmente juntando as peças ao longo dos anos. E, efetivamente, o único mérito que eu posso ter tido é incitar a Maria José Gama que não deixasse isso, esse trabalho na gaveta, e que esse trabalho era importante ser cá para fora e, portanto, servir de base realmente a outros trabalhos futuros. Muito obrigado, Maria José Gama.
É a vez do António Colasso, que está aqui como autor da serigrafia da capa. Faz favor, António.
Bom, boa tarde a todos. Para já, uma palavra de grande agradecimento à Maria José Gama, porque, para além de ter tido o privilégio de trabalhar com ela e, portanto, assistir ao tricotar diário deste trabalho, portanto, as memórias que ela trazia do dia-a-dia, onde fazia este trabalho depois das horas aqui no gabinete, é um privilégio, afinal, quer dizer, eu é que me sinto muito mais grato do que as mil e uma palavras que a Maria José, vocês não imaginam os telefonemas, sempre preocupada por se a capa não estava bem enquadrada e se a minha obra e não sei. Bom, eu é que me sinto, portanto, Maria José, muito obrigado, porque desde logo, 6 anos depois de ter deixado esta casa, dá-me o privilégio, por exemplo, começar aqui por esta primeira fila. Eu tenho o Dr. Jorge Lacão e a Edith Estrela, que foram. O Jorge Lacão que me convidou para vir para o grupo parlamentar. A Edith Estrela foi a minha primeira, como é que eu hei de dizer isto? Diretora, pronto, para não dizer. Exato. E depois tenho aqui também a Helena Roseta, que foi a primeira pessoa que me possibilitou fazer a primeira exposição em Lisboa, no saudoso botequim com a nossa querida e saudosa Natália. E tenho também o privilégio de ter aqui o Vasco Lourenço, com quem desenvolvemos desde logo o privilégio de ter participado no 25 de Abril, e portanto isso é um galardão que eu nunca deixarei de sublinhar. Em relação a este humilde trabalho que aqui está, foi a minha primeira serigrafia, portanto, que está hoje, creio, no gabinete da senhora Secretária-Geral, e portanto que foi e que teve um êxito retumbante graças aos senhores deputados que fizeram o favor de comprar. Hoje portanto, já não estou cá, já não se vende serigrafias. A única coisa que eu queria dizer em relação a ele é que o título deste trabalho é Os Portugueses no Cotidiano da Assembleia, a Assembleia no Cotidiano dos Portugueses. Era esta nota que eu creio que, felizmente, nos 21 anos em que aqui estive, pelo menos a minha colaboração foi, de vez em quando, ser chato até à medula. Está ali o Alberto Arons, que não me deixa mentir. Muitas vezes eu tive algumas críticas que estaria feito com os jornalistas e eu dizia que queria, no meio dos jornalistas, referir o melhor dos políticos e, no meio dos políticos, o melhor dos jornalistas. E foi dessa síntese que foi feito, portanto, esta questão de trazer o cotidiano para a Assembleia. Deixa-me só dizer mais uma nota. Já não tive o privilégio de ver aqui o meu querido amigo Carlos Paredes, mas fui entregar à Luísa Amar ainda um dos exemplares, porque está aqui, se quiserem ver, o papel da importância da música do Carlos Paredes, e não só cultural, para a intervenção. É também este o papel inestimável. Maria José, não sei qual é que vai ser a capa do terceiro, mas fico disponível. Portanto, parabéns e obrigado. Obrigado a todos.
Não há livros sem escritores, mas também não há livros sem editores. E, portanto, é a vez do editor, Nuno Campos Inácio, faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Sr. Presidente do Partido Socialista, Dr. Carlos César, Sr. Coronel Pedroso Marques, Sr. Dr. José Leitão, autor do prefácio, caro António Colasso, autor das serigrafias das duas capas dos dois livros de Maria José Gama. Senhor, cara Maria José Gama, senhores deputados, muito obrigado por nos receberem nesta nossa, vossa casa. Atendendo à natureza e ao conteúdo da obra elaborada por Maria José Gama e hoje apresentada oficialmente, e porque, como a própria titulou no seu primeiro livro, A Memória é Vital, permitam-me igualmente um cumprimento especial aos dois ausentes mais presentes neste dia. Ao Dr. Mário Soares, sem o qual poderíamos estar aqui hoje a apresentar uma obra de Maria José Gama, mas ela seria necessariamente diferente daquela que nos apresenta e a quem desejamos as melhoras possíveis. Ao engenheiro António Guterres, personalidade referida nesta obra de Maria José Gama, a quem desejamos o maior sucesso no desempenho do seu cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas. Caros convidados, é um orgulho para a Arandis Editora poder editar um segundo trabalho de Maria José Gama. Apesar de a Arandis Editora ser um projeto editorial de caráter regional, com apenas 4 anos de existência, tem contribuído para a dinamização cultural da região Algarvia e para o perpetuar da memória coletiva, porque, recordando as palavras da autora, a memória é vital. Assim, dos 82 autores publicados nestes 4 anos, 6 foram eleitos deputados nesta Assembleia da República. Fernando Reis Luís foi eleito pelo PS nas primeiras eleições legislativas de 76. António Feu, que foi eleito pelo PRD e julgo que também pelo PS. Filipe Abreu, Mendes Bota e Antonieta Guerreiro, os 3 eleitos pelo PSD. E João Vasconcelos, atual deputado eleito pelo Bloco de Esquerda, que nos dá a honra de estar aqui também presente, dar o seu apoio à sua colega, à autora, publicada pela Arandis Editora. Neste ano em que se comemoram 40 anos sobre as primeiras eleições democráticas para as autarquias locais, salientamos igualmente os nossos autores que foram presidentes de Câmara: João Bonança, de Olhão, eleito pelo Partido Socialista; Xavier Chufre, de Albufeira, também ele eleito pelo Partido Socialista; e António Horta Correia, o último presidente do antigo regime de Vila Real de Santo António. Portanto, este é o nosso leque de autores ligados à vida política. Somos uma editora democrática e plural, que não faz censura aos conteúdos, porque acreditamos que a história é feita por todos e resulta do conjunto das memórias de cada um. O livro hoje apresentado nesta Casa da Democracia, elaborado por Maria José Gama, prefaciado por José Leitão, com capa elaborada a partir de uma pintura de António Colasso e editado pela Arandis Editora, é, acima de tudo, um documento histórico, elaborado por quem também fez parte da história, porque esteve no momento certo, no sítio certo, para recolher diretamente os testemunhos que ora são tornados públicos. Quem escreve para o presente não tem futuro. Maria José Gama tem futuro, porque escreve sobre o passado, dirigindo-se ao futuro. Há aqueles que pretendem perpetuar a memória coletiva numa homenagem familiar, ou aos historiadores e biógrafos que hão de vir beber nas páginas deste livro as informações necessárias para melhor contar a história de Portugal no último quartel do século XX. Porque ela, se quiser ser rigorosa, jamais poderá ser feita sem mencionar a fundação do Partido Socialista e aqueles que foram os seus fundadores, idealistas, combatentes da liberdade. Em suma, foram o que é necessário que sejamos hoje. Obrigado, Maria José Gama, por ter produzido mais esta brilhante obra e por ter escolhido mais uma vez a Arandis Editora para editá-la. Muito obrigado.
E agora, finalmente, é hora de falar à autora deste livro e de outros, mas neste caso para falar deste livro. Maria José Gama tem a palavra.
Boa tarde a todos. Antes de iniciar, desejo prestar a minha profunda e sentida homenagem, desejando as melhoras, ao ex-presidente da República, Dr. Mário Soares, nossa grande referência de hoje, de amanhã, de sempre, a quem o país tanto deve. E recordando com muita saudade e respeito Almeida Santos, José Lelo, Pedro Coelho e Bernardino Gomes, falecidos este ano há poucos meses, gostaria que os homenageássemos não com um minuto de silêncio, mas com uma salva de palmas, como sei que seria assim que gostariam. Apesar destas referências que apertam o nosso coração, tenho de reconhecer que hoje estou pessoalmente feliz. facto que se deve à presença de todos, pois é muito gratificante ver-me rodeada por fundadores do PS, amigos, familiares, filhos, netos, ex-colegas, dos meus bem como pelos amigos, dos meus familiares e dos meus filhos, e ainda por quantos vieram por manifesto interesse do livro. Muito e muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade e presença. Contudo, permitam-me que dirija especiais agradecimentos à mesa. Começo por manifestar a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, o meu reconhecimento por prontamente ter correspondido ao meu desejo e interesse em que este livro fosse lançado neste mais alto órgão de soberania do Poder Legislativo, que muito prezo e onde trabalhei durante largos anos. Agradecer também por ter presidido a este lançamento, bem como pelas palavras que preferiu, que muito me sensibilizaram. De seguida, agradecer ao Sr. Carlos César por se encontrar aqui na qualidade de Presidente do Partido, bem como de líder parlamentar, visto que os Caminhos da Liberdade procuram homenagear os fundadores do Partido Socialista, muitos dos quais também foram ilustres deputados e 4 foram Presidentes da Assembleia da República: Vasco da Gama Fernandes, Teófilo Carvalho dos Santos, Tito Moraes e Jaime Gama. E antes de prosseguir, nos devidos agradecimentos, é importante explicar que intimamente realizei e ambicionei que o prefaciador e o apresentador fossem fundadores do Partido Socialista, visto que Caminhos da Liberdade existem em função da coragem e inabalável determinação dos fundadores do PS na luta pela liberdade. Assim, agradeço ao Dr. José Leitão, amigo de há 40 anos, que acompanhou várias vertentes do meu percurso de vida, quer profissional, tendo inclusive feito questão de estar presente a quando da minha posse como funcionária desta casa, quer como militante ativa do PS e autarca, quer ainda nas minhas ações de solidariedade, solidariedade social. Conheceu e conhece as minhas convicções políticas e religiosas, a minha maneira de ser e de estar, o que por certo ocasionou, há anos, o convite de sua mulher, doutora Cristina Clímaco, para que fosse membro do Centro de Reflexão Cristã, que aceitei com enorme prazer. Saliento que um dos objetivos do CRC era a participação solidária segundo o Concílio Vaticano II. Desejo ainda registar que foi José Leitão que, há cerca de ano e meio, num jantar da Associação Tito de Moraes, de que sou cofundadora, me falou e me entusiasmou no sentido de trazer à luz do dia este trabalho, elaborado quase no seu todo em 1993. Sobre isto faço referência neste livro. Por este facto e por ter prefaciado Caminhos da Liberdade, muito e muito obrigada, José Leitão. Ao Coronel Pedroso Marques, de quem sempre ouvira fazer alusões, as melhores, como resistente antifascista, mas que pessoalmente só conhecia apenas devido a encontros ocasionais resultante de convites de amigos comuns, desejei convidá-lo para apresentar este livro pelos motivos que passo a mencionar. Primeiro, pelo seu passado lutador por um ideal em que a liberdade era o objetivo primeiro, o intermédio e o último. Segundo, por ser um orador nato. E terceiro, por ser militar e fundador do Partido Socialista. Militar que, como tal, lutara contra o Estado Novo. Portanto, considerei ser o apresentador ideal, pois, de certo modo, representa não só os fundadores do PS, como os militares que desde sempre participaram nas conspirações contra o regime, entre os quais permito-me recordar Capitão Vilhena, com quem convivia em criança, bem como com a sua mulher, seu Dona Isabel. Muito obrigada, caro amigo Pedroso Marques, por ter aceito apresentar Caminhos da Liberdade, pelo seu empenho ao ter partilhado comigo do interesse em que tudo corresse bem, pelos conselhos e apoio que me deu, correspondendo sempre aos meus telefonemas, mesmo durante as suas férias de verão. Sem esquecer o testemunho que escreveu no livro e hoje pela excelente apresentação, que muito me sensibilizou. Reconhecidamente, reitero o meu muito obrigado e bem-aja. Ainda sobre militares, apraz-me também registar que estão e estarão permanentemente presentes o nosso pensamento e terão sempre a nossa gratidão os militares do MFA, Movimento das Forças Armadas. Movimento das Forças Armadas, a quem se ficou a dever o golpe do Estado de 25 de Abril de 1974, que restituiu ao país a liberdade e reimplantou a Segunda República para uns, terceira para outros. Aliás, tanto em memória vital como neste livro Caminhos da Liberdade, presto-lhes a minha humilde homenagem. E hoje tenho o privilégio e a honra de ser por amizade acompanhada por vários, como Coronel Vasco Lourenço, Aprígio Ramalho, Coronel Aprígio Ramalho, desculpe, Coronel Pita Alves, Coronel Andrade e Silva. Muito e muito obrigada. Não sei se está aqui mais algum dos coronéis meus amigos, mas parece-me que não. E continuando os agradecimentos, expresso o António Colasso, que, como já tenho referido, é um amigo que muito admiro, quer pelas suas qualidades humanas, quer pelas suas características multifacetadas, pois dedicou-se intensa e empenhadamente a várias áreas, desde a rádio às artes. Na comunicação social, entre outras ações, foi o fundador da Rádio de Abrantes e cofundador da TSF. Na pintura, a sua grande paixão, conta com várias exposições. Na Assembleia da República, foi durante 20 anos assessor de imprensa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fomos, portanto, colegas no citado Grupo Parlamentar, embora com funções distintas. Chegámos a partilhar o gabinete e criámos raízes de amizade. Isso explica que, depois de alguns anos sem nos contactarmos, ao pedir-lhe pelo telefone autorização para utilizar para a capa do meu livro, A Memória Vital, a sua pintura, Por Mares de Abril Nunca Dantes Navegados, obra que realizou para a comemoração do 19º aniversário da Revolução de Abril, sem hesitações e de imediato tivesse acedido ao meu pedido. E, depois de editado o citado livro, logo apresentado na televisão pelo então comentador Marcelo Rebelo de Sousa, quando agradecia a António Colasso, respondeu: Maria José Gama, venham mais livros que há mais quadros. Rimo-nos, mas o certo é que, mais uma vez, lhe pedi autorização para utilizar outra pintura sua. Para a capa de Caminhos da Liberdade, a sua obra de mãos dadas com a Constituição. Curiosamente, ambas, a anterior e esta, parecem ter sido feitas, propositadamente, para os livros em causa. Muito e muito obrigada, António Colasso. E não menos importante, o meu reconhecimento à editora Arandes, nas pessoas do Dr. Nuno Campos, Inácio, Dr. Sérgio Brito e designer Fernando Lobo, por mais uma vez apostarem em mim e, apesar de estarem sobrecarregados em virtude de terem vários livros a editar nesta altura, corresponderam ao meu interesse, empenhando-se para que Caminhos da Liberdade ainda fosse lançado este ano. Muito obrigada. Reportando-me a Caminhos da Liberdade, sem falar sobre o livro, porque é muito mais interessante lê-lo, não posso deixar de dizer que, algum tempo depois da citada conversa com José Leitão, resolvi dedicar-me à leitura do que escrevera em 1993 e senti que não podia deixar esquecidas, num dossiê dentro de uma gaveta, histórias interessantíssimas vividas pelos fundadores do PS, que me deram o privilégio de me as contarem, como as referidas na capa e numa das badanas deste livro, e lembro também outras, a de António Reis, que, em um facto marcante, nos descreve como um jovem oficial miliciano, a quando da ocupação da RTP, Rádio Televisão Portuguesa, em 25 de abril de 74, a sua disponibilidade para com o seu pelotão e as emoções, bem como os sentimentos e pensamento então sentidos, um dos quais passo a citar. O momento tão ansiosamente esperado, ao longo dos anos de humilhação e revolta mal contida, estava ali nas nossas mãos. E como Arons de Carvalho nos relata, a sua ligação ao PS, que se deu quando tinha 18 anos, devido a uma notícia em que a BBC informava que um jornalista do Financial Times criticara Mário Soares, notícia que não o deixou indiferente e fez com que de imediato escrevesse para esse jornal londrino, defendendo Mário Soares, que ainda não conhecia pessoalmente. E como Roquelino nos conta a sua contrariedade por ser chamada a combater em Angola, precisamente quando, como estudante trabalhador, conseguira matricular-se na faculdade. E tantas outras histórias. Automaticamente recordei também os inúmeros telefonemas efetuados por Marcelo Gurto, indagando-me se já sabia a razão porque, contrariamente ao programado, não fora publicado numa separata da Ação Socialista o meu trabalho e lamentando esse facto. Tenho muita pena que o Marcelo Curto não esteja aqui. Ele próprio, sem sucesso, procurava saber os porquês que tanto o desgostaram. A leitura e esta lembrança dos telefonemas de Marcelo curto, fizeram-me com que mudasse de ideias e por isso aqui estou a apresentar Caminhos da Liberdade. Desejo que gostem e que eu tenha conseguido transmitir e perpetuar, preto no branco, o valor e a generosidade destes fundadores, homens e mulheres, que lutaram pela liberdade do nosso país e que tanto contribuíram para o enriquecimento da história deste grandioso Portugal à beira-mar plantado. E agora, reiterando o meu agradecimento pela presença de todos, estou disponível para os autógrafos de Jada.
E assim fechamos com chave de ouro, com rosa de ouro, com cravo de ouro. Muito obrigado, Maria Jega.